Cassete 60.
Your Royal Highness, how prepared were you for the pressures that came with marrying into the royal family?
At the age of 19,
you always think you're prepared for everything.
This was the moment Britain had been waiting for, and they packed the pubs, just as they did for the royal wedding 15 years ago.
Foi uma das entrevistas mais polémicas de sempre. Diana, Princesa de Gales, apareceu no programa BBC Panorama no dia 20 de novembro de 1995 e durante 54 minutos falou sobre o casamento com o na altura Príncipe Carlos e sobre as razões da separação. O programa foi visto por 23 milhões de espectadores no Reino Unido. Estima-se que a audiência em 100 países tenha chegado aos 200 milhões. Na altura, a BBC chamou à entrevista a caixa de uma geração. Só 25 anos depois se percebeu porque Diana contou tanto sobre a sua vida, mas já lá vamos a isso.
Primeiro falemos da entrevista em que Diana revelou que teve bulimia, depressão pós-parto e que chegou a cortar-se como resultado do estado mental em que estava.
What effect did the depression have on your marriage?
Well, it gave everybody a wonderful new label. It's Diana's unstable and Diana's mentally imbalanced. And unfortunately, that seems to have stuck on and off over the years.
Diana passou a ser considerada como instável, um rótulo que, segundo a própria, pegou, e foi assim que passou a ser encarada. A princesa não tinha dúvidas de que, depois da separação, foi orquestrada uma campanha contra ela.
Do you really believe that a campaign was being waged against you?
Yes, I did, absolutely. Yeah.
Why?
I was a separated wife to the Prince of Wales. I was a problem, full stop. Never happened before. What do we do with her?
Can't we pack her off to somewhere quietly rather than campaign against her?
She won't go quietly. That's the problem. I'll fight till the end because I believe that I have a role to fulfill. And I got two children to bring up.
Nesta parte da longa entrevista, o jornalista Martin Bashir pergunta-lhe porque é que a Casa Real não optou por escondê-la ou enviá-la para onde não pudesse causar problemas, e Diana revela que sempre deixou claro que não se iria calar e que queria continuar a desempenhar o seu papel.
E principalmente o seu papel de mãe, não é?
Também.
Nesta altura percebeu-se isso. O caso do adultério entre o Príncipe Carlos e Camilla Parker Bowles também foi abordado nesta entrevista. É Carlos quem o revela, mas Diana é apanhada de surpresa pelo affair ter sido tornado público.
Continue.
What was your reaction to your husband's disclosure to Jonathan Dimbleby that he had in fact committed adultery?
Well, I was totally unaware of the content of the book and actually saw it on the news that night that it would come out. And my first concern was to the children because they were able to understand what was coming out and I wanted to protect them. But I was pretty devastated myself.
Nos dias seguintes à entrevista, o Reino Unido não falava de outra coisa. O dia 20 de novembro de 1995 marcava definitivamente o fim do conto de fadas que o casamento entre Diana e Carlos parecia ter sido. Um mês depois de ter sido emitida, a Rainha Isabel II enviou cartas a ambos pedindo-lhes que finalizassem o divórcio, mas na altura ninguém entendeu porque é que a princesa tinha contado tanto a Martin Bashir.
Foi preciso esperar 25 anos para perceber como Bashir tinha conseguido a entrevista. O diretor-geral da BBC, Tim David, pediu publicamente desculpa ao irmão de Diana, Lord Spencer, que foi enganado por Bashir. O jornalista forjou extratos bancários para ganhar a confiança de ambos e assim conseguiu fazer o programa. O caso chegou ao Supremo Tribunal de Justiça, que considerou Bashir culpado de enganar Diana e o irmão.
O inquérito revelou que os documentos forjados por Bashir tornaram Diana paranoica sobre a ideia de que estaria a ser vigiada. Diana foi enganada a pensar que a Casa Real estava mesmo era a escutar as suas conversas pessoais.
Os nomes dos supostos traidores, pagos para espiar Diana, incluíam secretários pessoais e pessoas próximas da princesa. Os tratos bancários foram fabricados para dar a entender que estes elementos tinham sido pagos para seguir e revelar a Carlos tudo o que ela fazia.
O medo que Bashir instilou em Diana fê-la ir longe demais nas revelações durante a entrevista. A verdade é que a honestidade só fez com que a opinião pública gostasse ainda mais de Diana. A aura de glamour que sempre tinha e a vulnerabilidade que demonstrou fez com que os britânicos admirassem a forma franca como revelou os desafios que enfrentou. Morreu num acidente de aviação em Paris 2 anos depois.
E está aí a nova série, a nova temporada, não é? Do The Crown, que ao que parece tem muita Diana e pouca monarquia.
Sim,
foi
e que aliás
li
é,
também no Observador.
É criticada, não é? A série é um bocado criticada.
Sim.
Por isso.
Acho que foi na última temporada que este episódio da entrevista é recriado, não? Ou estou
pois
a confundir
não,
com
eu
um
não
documentário,
vi, não
viste? O secretismo todo, entrar num carro meio com o material todo escondido, com umas mantas,
sim,
com
sim,
os
sim.
gravadores.
Isso foi preciso, encontrei essa parte também descrita. Nem a administração da BBC sabia exatamente como é que ia decorrer a entrevista.
Martin Bashir, que ficou famoso para além desta entrevista, há uma também a Michael Jackson, não é?
Sim,
com as alegações
sim.
de pedofilia por parte do rei da pop. Por isso é um homem habituado a destruir vidas, em alguns casos. Calhar bem. Ora bem, tudo isto aconteceu em 1995, um ano onde a música portuguesa andou um bocadinho vá, afastada dos tops.
E a culpa foi de Vangelis e de Laura Pausini.
Ai,
que lembram-se?
Não,
claro,
não.
Claro.
Solitudina. Ai, belas memórias. Bem, os dois conseguiram os discos mais vendidos do ano no nosso país, 1995. A exceção aparece no terceiro lugar com um disco que tem português com sotaque ou com açúcar. Não sei se é açúcar, se é azeite.
É tudo misturado, amigo. É tudo misturado.
Bem, Album Dance de Irem Costa.
Bom
deu
nome,
falar,
bom nome para um
é
disco.
É um grande
nome do disco,
e,
Album Dance.
E o Teledisco.
É espetacular.
É um dos melhores da história.
Irem Costa. Ele nos Jerónimos, não é? Ele nos Jerónimos.
Em todo lado, na Ponte 25
lado.
De Abril.
É espetacular.
Lisboa é uma espécie de Godzilla, um bicho. E foi este bicho que fez todo o país dançar. Com uma coreografia que de certeza vocês ainda se lembram.
Mais ou menos,
sim.
Só da parte do crocodilo, não é?
Sim. Bom, já nas principais rádios do país, a canção mais tocada em 95 tem sotaque jamaicano.
E que faz parte da banda sonora do filme de Robert Altman, o Prêt-à-Porter. Não sei se lembram.
Lembro-me. Sim,
é daqueles filmes de Robert Altman, tem 200 personagens.
Sim, assume-se tiver a dar, veja até ao fim.
Here Comes the Hot Stepper, de In Camoz, leva a melhor sobre Celine Dion e Mick and the Mechanics no pódio das mais ouvidas, sendo que a primeira canção nacional dessa lista surge em 8º lugar e é Nadar, dos Black Company.
Sabias esta letra de cor, não?
Na altura acho que sim,
sim
na altura
claro.
Acho que sim. Mas também sabia desta que ficou em segundo lugar entre as canções nacionais, de Pedro Brunhosa, Tudo o que eu te dou, que ainda colhia frutos do disco de estreia, Viagens, de 1994, isto num top onde também colocou o single Talvez F,
sim.
Talvez Falar,
Talvez,
talvez
falar
Fabricar.
Muito.
Bem, nesse top das nacionais mais ouvidas ainda encontramos Pimba, dos ex-votos.
Lembra-se.
Por acaso, eu não sei se o Pimba foi uma mistura do Pimba do Emmanuel com este Pimba dos ex-votos. Mas também havia Soltem os Prisioneiros, dos Delfins, e Mariana, dos Diva.
É verdade, a banda da vocalista Natália Casanova editou em 1995 Deserto Azul, foi o segundo álbum, depois do Ecos de Outono, que trouxe o grande sucesso Amor Errante. Ora, Mariana não chegou tão longe nos tops como Amor Errante, mas ainda assim eu acho que ilustra bem o que foi a música portuguesa em 1995. Fechamos com os Diva esta viagem do K760 de hoje. Está sempre disponível lá em podcast e no site do Observador.